Sarney deve apresentar projeto para agilizar tramitação de medidas provisórias.
Pela internet, sociedade poderá fazer sugestões à Comissão da Reforma Política.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, quer agilizar a tramitação de medidas provisórias no Congresso Nacional.
Para tanto, ele vai apresentar projeto de resolução para impedir que a MP volte à Câmara, caso os senadores rejeitem emenda aprovada pelos deputados que não tenha qualquer relação com o texto original.
Nesses casos, a matéria deve seguir diretamente à sanção presidencial. Para José Sarney, a mudança vai corrigir o modelo atual, que, segundo o presidente da Casa, é uma anomalia regimental.
Porque hoje, na mecânica das MPs, eles introduzem alguns assuntos estranhos na Câmara. Quando chega no Senado, se nós derrubarmos, tem que voltar à Câmara para aprovar a nossa decisão. Isso aí contraria um pouco o sistema legislativo, porque se uma matéria não foi aprovada numa casa, não pode ser aprovada somente na outra. Mas é uma anomalia que tem no regimento.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, defendeu a proposta de Sarney e afirmou que ela conta com o apoio dos partidos com representação no Senado.
Álvaro Dias, que é do Paraná, lembrou de algumas emendas aprovadas pela Câmara dos Deputados, estranhas ao texto original da MP.
É uma forma de dar maior celeridade à tramitação dos projetos. Então, sou favorável, acho que o Senado é casa revisora. Cabe, nesse caso, a meu ver, extirpar itens que eventualmente sejam incorretos, né, e representem equívocos.
Comissões.
As comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor realizam nesta semana debates sobre o uso racional da água na produção agrícola.
A sugestão foi feita pelo presidente da Comissão de Agricultura, senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia.
Ele quer ouvir representantes da Agência Nacional de Águas, do Ministério da Agricultura e do Instituto Socioambiental.
Para expor as políticas públicas que regulam a questão, bem como as preocupações em face do aquecimento global e seus efeitos na produção agrícola nacional.
Já o ministro da Educação, Fernando Haddad, será ouvido amanhã na Comissão de Educação. Ele deve falar sobre as prioridades do governo para o setor.
O convite foi feito pelo presidente da comissão, senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, e tem como objetivo definir o cronograma de trabalhos do colegiado.
A Batalha do Genipapo, último episódio de resistência à ocupação portuguesa no processo de independência do Brasil, poderá entrar para o calendário de datas cívicas.
Projeto nesse sentido deve ser apresentado pelo senador Wellington Dias, que aproveitou sessão em homenagem à batalha para anunciar a proposta. O repórter Rogério Lafuente tem mais informações.
A sessão solene para rememorar a Batalha do Genipapo, ocorrida em 13 de março de 1823, ocorreu por iniciativa do senador Wellington Dias, do PT do Piauí. A batalha marca a expulsão do último contingente de tropas portuguesas do Brasil na consolidação da independência do país. O senador piauiense informou que deseja apresentar um projeto de lei para tornar a Batalha do Genipapo uma data cívica nacional.
O que queremos, portanto, é que o Congresso Nacional, que a gente possa realizar uma audiência pública que a lei exige, para que em seguida possamos aprovar, para, se Deus quiser, no 13 de março de 2012, a gente já comemorar em Campo Maior, ali ao lado do Monumento do Genipapo, não apenas como uma data do Estado do Piauí, mas como uma data do Brasil.
O senador Wellington Dias também propõe que o monumento e o cemitério criado após a Batalha do Genipapo sejam declarados Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O historiador e jornalista Laurentino Gomes, autor dos livros 1808 e 1822, retratou a Batalha do Genipapo como um conflito sangrento que resultou na perda de muitas vidas e simbolizou a construção da independência pelo conjunto dos brasileiros da época. Ele ressaltou a necessidade de valorizar o passado para construir o futuro.
Só o estudo da história permite iluminar o passado para explicar o presente e preparar a construção do futuro. Estudar, refletir e valorizar episódios como a Batalha do Genipapo é, portanto, fundamental para a construção do Brasil com que todos nós sonhamos.
E em sessão solene realizada hoje pela manhã, o Senado homenageou os 90 anos do jornal Folha de São Paulo, comemorados no dia 19 de fevereiro.
O requerimento de homenagem ao jornal foi do senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro.
A partir do mês em que completar 60 anos, o contribuinte poderá ficar isento do imposto de renda sobre a aposentadoria ou pensão paga pela Previdência Social.
Isso se virar lei projeto apresentado pela senadora Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul.
Com essa isenção, a senadora quer diminuir as perdas sofridas por quem recebe da Previdência benefício maior que um salário mínimo.
Esses aposentados e pensionistas vêm tendo reajuste menor que o mínimo e estão perdendo poder aquisitivo, como explicou a senadora Ana Amélia.
Pessoas que recebiam, quando saíram da atividade para a inatividade, o equivalente a 3, a 4, a 5 salários mínimos. Agora, por essa diferença de reajuste, estão tendo o achatamento do que recebem como benefício da Previdência. Mantida essa tendência dessas diferenças de reajuste, em poucos anos, todos os aposentados e pensionistas estarão sendo nivelados pelo salário mínimo, o que é uma injustiça muito grande.
E o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação de projeto de autoria dele que obriga a adoção de energia solar para o aquecimento de água nas casas do programa Minha Casa Minha Vida.
A proposta, já aprovada pelo Senado, está na Câmara e estabelece a utilização de energia solar como condição para obter empréstimo habitacional.
Marcelo Crivella disse que a utilização de energia de fontes renováveis é ideal para o Brasil, que apresenta uma diversidade de recursos naturais, como o sol abundante.
Mais do que nunca, o Brasil, que é um país que tem hidroeletricidade, que tem ventos constantes soprando pela sua costa e que tem uma energia solar abundante, deve caminhar para o uso de recursos naturais e renováveis.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, informou que o Supremo Tribunal Federal julga na quinta-feira a ação de 5 estados contra a lei do piso nacional salarial dos professores, sancionada em 2008.
Paulo Paim confia que a decisão do Supremo será favorável aos professores. Ele também contou que o atual governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, já manifestou o Supremo que concorda com o piso da categoria.
O Rio Grande do Sul, por meio da ex-governadora Ieda Cruzius, foi um dos 5 estados que questionaram a legalidade do piso nacional salarial dos professores.
Necessitamos que o Estado brasileiro reconheça o valor e o trabalho dos nossos professores. O piso nacional foi o primeiro passo dado. É fundamental que todos os estados reconheçam o piso nacional como vencimento básico da carreira de professor e que tanto a União como os estados federados criem as condições financeiras para o pagamento.
Os brasileiros poderão participar da discussão sobre a reforma política, que está em análise em uma comissão criada no Senado, especialmente para debater o tema.
A Secretaria de Opinião do Senado criou um espaço na internet para receber as sugestões da população em temas como financiamento de campanha, suplência de senador, filiação partidária, coligações, voto facultativo, data de posse do presidente da República, prefeitos e governadores, reeleição e candidatura avulsa.
Para tanto, basta acessar o endereço do Senado na internet, www.senado.gov.br, acessar o link Reforma Política, escolher o tema e enviar a sugestão. A reportagem é de Patrícia Novaes.
Elas serão encaminhadas para a Comissão Especial de Senadores. Integrante do grupo, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse que a participação da sociedade na discussão da reforma política é fundamental.
Quanto mais nós estabelecermos uma relação direta do Congresso, especialmente do Senado, com a sociedade, com a população, tanto melhor. É claro que o tema da reforma política já vem sendo debatido exaustivamente, já temos propostas acumuladas ao longo dos anos, mas de qualquer maneira, o que está se decidindo é como nós vamos garantir a consolidação do processo democrático do Brasil a partir de alteração na política brasileira, estabelecendo regras mais claras. Então, o envolvimento e a participação da população é, para mim, determinante, para que a gente possa ter a sensação de dever cumprido, mas especialmente em sintonia com a sociedade.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.